Livro de Salmos, capítulo 132, diz assim o Senhor: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições, como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efratá, e a achamos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono, porque o Senhor elegeu a Sião e desejou para a sua habitação, dizendo: Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão e os seus necessitados, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido, e vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus majestoso, não existe nada nem ninguém maior do que a tua presença. Tu és o dono de todas as coisas, Deus, e nós estamos agora diante do teu altar, diante da tua palavra, Pai querido, diante do teu Espírito Santo que fala com a tua igreja, que se move no meio da tua igreja agora, Deus. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos mostre a tua palavra e nos revele o desejo do teu coração para conosco, pois nós queremos servir a ti para todo sempre. Amém e amém. Bom, esse salmo aqui era um cântico entoado, né? E em algumas Bíblias vão estar escrito, né? Cântico de degraus ou cântico de subida. E o povo da nação de Israel e da nação de Judá, quando chegava a época das festas, eles subiam em direção a Sião e eles iam entoando cânticos. E esse era um dos cânticos que eram cantados para que fosse ministrado o Rei da Glória. E aqui eles começam a entoar cânticos e começam a lembrar da promessa que Deus fez a Davi. Mas antes de Deus fazer uma promessa a Davi, Deus tinha feito uma promessa para o seu povo, para a nação de Israel. E a promessa do Senhor é que se eles orassem com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento, o Senhor sempre estaria à frente daquela nação. O Senhor sempre agiria em favor da nação de Israel. O Senhor, quando estabeleceu o mundo, ele sempre teve um desejo de ter um relacionamento com o homem. Ele estabeleceu e disse que ele criou o homem para louvor da sua glória. E ele colocou Adão e Eva. Adão e Eva caíram, Sete nasceu e seu filho ali começou a buscar ao Senhor. E depois foram passando os anos e sempre Deus foi levantando homens fiéis a ele. E a sua palavra, ela sempre permaneceu a mesma. Enquanto as pessoas que clamavam, o Senhor não vinha, o buscavam. O Senhor estava presente. O Senhor cuidava deles. Foi assim na vida de Noé. A família de Noé, a Bíblia diz que Deus encontrou em Noé um homem justo e bom. E ele andava com Deus. E assim passou aquela geração de Noé, e daí Deus num momento encontrou Abraão e disse: sai da tua terra e da tua parentela e vá para o lugar que eu te mostrarei. E Abraão, ele foi tão obediente que ele pegou a sua esposa e foi para um outro lugar, aonde o Senhor tinha prometido para ele. E o Senhor começa a abençoar a descendência de Abraão. E ali nasce Isaac, Jacó, e depois nasce os filhos de Jacó, e o Senhor começa a abençoar aquela nação. Até chegar o momento em que eles saem da terra do Egito. E ali o Senhor diz, né, ele começa a revelar, conversar com Moisés ali em cima do Monte Horeb, ou do Monte Sinai, e ele diz assim: eu estou dando instruções a você, Moisés, para que se construa uma arca. E essa arca será representada a minha presença. E ele começa a dar instruções para Moisés. E Deus ali, ele é tão bom que não tinha ninguém capaz de construir a arca. E ele diz assim: eu hoje estou enchendo com o meu espírito uma pessoa para que possa fazer a arca, para que possa construir um tabernáculo, para que possa construir um lugar para mim. E Deus encheu a vida de um homem. E esse homem tinha talento para construir e formar qualquer coisa, por causa do Espírito Santo de Deus. E esse lugar chamado tabernáculo foi o lugar onde ficava a arca do Senhor. E se passou gerações, desde Moisés até chegar Davi, passou muitas gerações, e a arca do Senhor continuava repousando no tabernáculo. E a arca do Senhor continuava habitando numa tenda. E Davi, quando ele viu isso, quando ele começou a prestar atenção, porque Davi construiu um palácio para a sua família, ele construiu um palácio onde somente o rei ficava, e ele começou a observar que a arca do Senhor ainda continuava numa tenda, ainda continuava no tabernáculo. E ele achou que ele não poderia habitar no palácio enquanto a arca do Senhor estava habitando numa simples tenda. E Davi começa a colocar em seu coração, porque ele colocou o Senhor acima de tudo em sua vida. Ele amou o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração e com todo o seu entendimento. E Davi começa a colocar em seu coração que era necessário construir um templo para que Deus pudesse, como diz aqui a expressão, descansar. Para que Deus, a arca do Senhor pudesse permanecer ali para sempre. E o desejo do Senhor é permanecer para sempre. O desejo do Senhor não é andar em momentos de transição, igual acontecia com o tabernáculo. O desejo do Senhor é permanecer para sempre. Enquanto os outros juízes não perceberam isso, enquanto os outros líderes da nação de Israel não perceberam isso, Davi percebeu que era necessário que o Senhor permanecesse para sempre no meio do seu povo. E Davi mandou construir o templo. E Deus disse: não, o seu filho irá construir. E aí vem a parte que Davi ofertou ao Senhor. E Davi, ele preparou tudo, ele preparou uma planta, ali já o templo vai ser dessa forma, vai ter essas portas, vai ter esse tamanho, e preparou todo o recurso para que o templo fosse construído. Porque Davi, ele colocava o Senhor em primeiro lugar. E nós não somos diferentes de Davi. Nós não somos diferentes de Davi. Deus, ele habita num templo. Só que antes de conhecermos Jesus, Deus não habitava no templo que éramos nós. Antes de conhecermos Jesus, ele habitava no templo daquele que o tinha aceitado como único e suficiente Salvador. Ele habitava num templo daqueles que tinham um relacionamento com ele e que o buscavam. Mas nós, quando não o conhecíamos, não tínhamos a presença de Deus em nossas vidas. E quando nós, em algum momento das nossas vidas, conhecemos Jesus e optamos e decidimos em buscar a face dele, foi o momento em que nós estávamos fazendo como Davi: o Senhor tem que habitar no lugar para sempre. E daí nós, como Davi, começamos a preparar um templo para o Senhor. E preparar um templo para Deus não é algo simples. Porque Deus jamais aceitará algo que é feito de qualquer maneira. Tem que ter um esforço, tem que ter algo que transforme as nossas vidas para que possamos ser um templo de Deus. Tem que ter mudanças de atitudes. Davi, ele dispôs de todo o seu tesouro. E nós também temos que dispor dos nossos tesouros para construir um templo para Deus. O primeiro tesouro que nós temos que dispor para Deus é de confiar nele acima de tudo. O primeiro tesouro que nós temos que dispor diante de Deus é colocar o Senhor em primeiro lugar acima de tudo. Um templo só é construído para Deus se ele for o primeiro. O templo só é estabelecido para Deus se ele for o dono. Por isso que Jesus, quando começa ali a falar sobre as inquietações do homem, do que eles iam vestir, do que eles iam comer, ele diz, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Para o templo de Deus ser estabelecido, ele tem que ser o primeiro. Para que ele seja construído tijolo após tijolo, de uma maneira que esteja no prumo, Cristo Jesus tem que ser o primeiro. E nessa caminhada de colocar Cristo Jesus em primeiro, nós temos que renunciar a nós mesmos, às nossas vontades. Porque o nosso coração, ele tem muitos desejos e muitos planos. Mas quando nós estamos construindo um templo para Deus, o único plano que pode estar em nossos corações é de edificar a casa a ele. Então nós temos que renunciar, talvez não, com certeza, os desejos do nosso coração de ganhar este mundo. Nós temos que renunciar o desejo de, agora é o momento em que eu tenho que conquistar um novo lugar, um novo cargo, eu tenho que pleitear coisas novas. Primeiro, estabeleça um lugar para Deus, porque o cargo novo, ele vai vir na hora certa. Foi assim na vida da Emiliane. Ela pleiteou, né? Enquanto ela trazia sua carteira profissional aqui, como ela deu no testemunho, ela estava colocando o reino de Deus em primeiro lugar. Ela estava estabelecendo a glória de Deus em primeiro lugar. Os seus olhos estavam no Rei da Glória. E é assim que tem que ser as nossas vidas. Para construir um templo para Deus, nós temos que estabelecer uma meta. Primeiro Deus. Primeiro eu devo renunciar tudo aquilo que não vai ter Deus e colocar Deus em primeiro lugar. Coloquei Deus em primeiro lugar. Isso já demonstra que você o ama mais do que tudo. E o pastor ministrou isso no domingo. Que nós devemos amar o Senhor acima de todas as coisas para que possamos ser dignos da presença dEle. E a construção do templo era dessa forma. Davi, ele não se importou. Talvez os seus filhos, né, que sabiam, Davi já estava velho quando ele dispôs do tesouro. Eu acho que os filhos ficam assim, mas esse tesouro é nosso. É para a possessão dos seus filhos. É para que nós possamos viver bem. E Davi disse, primeiro o Senhor. Primeiro o meu Deus. E nós renunciamos a nós mesmos para conhecer a Cristo. Depois de renunciar a nós mesmos, nós temos que dedicar as nossas vidas a Deus. Isso se chama consagração. Isso se chama consagração. O templo do Senhor foi edificado ali por Salomão. E a palavra do Senhor diz que ele chamou os sacerdotes, chamou os levitas, chamou todo o povo, e ele e os sacerdotes consagraram o templo do Senhor. Porque o templo que nós estamos formando pertence a Deus. Ele é algo separado para Deus. Consagrar significa separar, tornar santo. E nós devemos fazer como fez Salomão. Tornar santo o templo que somos nós. O lugar da habitação de Deus, ele não pode ser corrompido. Ele não pode ser corrompido, porque Deus só habita em lugares santos. Santo. A palavra do Senhor diz, né, no livro de Hebreus, seguir a paz e a, com todos e a santidade, sem a qual ninguém poderá ver a Deus. E às vezes nós dizemos, algumas pessoas dizem, né, mas eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho clamado ao Senhor, eu tenho pleiteado diante dele as minhas causas, e não tenho recebido a bênção, ela não chega, eu continuo às vezes até definhando, indo de mal a pior. Mas isso acontece, porque talvez o local da habitação de Deus não é santo. É um local de muitas petições, mas de nenhuma santidade ao Senhor. E isso acontece todos os dias. Nós podemos ouvir isso de várias pessoas, né? Porque muitas pessoas, quando nós vamos falar de Deus, eles falam assim, eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Uma pessoa que é recordista de falar isso para mim, em todos os momentos que eu tento falar com ele, é meu pai. Não, mas eu creio em Deus, eu confio em Deus. É a maneira mais simples que ele tem de cortar qualquer assunto além, porque ele já confia em Deus, não tem mais o que você possa falar. E tem muitas pessoas que confiam em Deus e falam assim, ah, não tem nada, não tem dado nada certo. E continua, né, enquanto clama, continua resmungando, porque a confiança não está plenamente em Deus. Porque a confiança não torna a vida deles um templo de Deus. Porque o que torna as nossas vidas um templo para Deus não é somente a confiança, mas é a consagração. Porque quando você dedica o seu coração ao Senhor, aí sim você alcança tudo o que você precisa. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só, para ver os seus planos bem-sucedidos, é somente no altar de Deus. E somente no altar de Deus não pode ser um confiar da boca para fora. Tem que ser um confiar que, quando sai da boca, o seu coração continua firme em Deus. Porque quando você fala que confia em Deus, você faz isso com as suas atitudes. Você não murmura depois. Você não murmura depois. Você não resmunga depois. Né? E hoje os cristãos, os que se dizem cristãos, eles estão assim, eu confio em Deus, estão murmurando. E continuam dizendo do povo de Israel, mas como pôde um povo ver tantos milagres e murmurar? E os crentes estão seguindo o mesmo caminho, porque nós vemos milagres de... Hoje aqui na igreja, nós podemos ver um testemunho de um milagre, nós podemos ver o testemunho de milagres em cultos anteriores, e não podemos murmurar, porque Deus tem agido. E depois que nós consagramos o templo ao Senhor, uma coisa que acontece sempre, o Senhor enche a casa. Davi, ele disse, não darei descanso aos meus olhos, não darei descanso às minhas pálpebras, até ver um lugar construído para ti, até ver um lugar construído onde o Senhor habite. E Davi, em todo aquele tempo, até o dia da sua morte ali, ele ficou ali arquitetando. E arquitetando, o templo tem que ser dessa forma. Ele ficou ali arquitetando assim, né, que diz ali que quando ele entregou os documentos para Salomão, ele tinha separado até os turnos dos sacerdotes. Até o turno dos sacerdotes. Olha, fulano vai trabalhar tal hora, tal hora. Tamanho o interesse e o zelo que ele tinha pelo templo de Deus. E Davi, ele foi lutando todos os dias para ver o templo de Deus. E nós temos que agir da mesma forma. Nós temos que clamar ao Senhor, consagrar ao Senhor e ver a glória dele enchendo o templo. Hoje você pode sair daqui com um sorriso estampado no seu rosto, porque o Deus de toda a glória, o Senhor de toda a terra, ele decidiu habitar em um templo que agora não é mais feito por mãos de homens. Foi criado pelo próprio Deus, que é a sua vida. Hoje você vai poder sair daqui dizendo, eu sou templo de Deus, do Espírito Santo de Deus. Eu sou templo e o Espírito Santo de Deus habita em mim. Cristo Jesus habita em mim. O próprio Deus, o Deus vivo, ele habita em mim. Mas você tem que ter as mesmas atitudes que Davi. Não deve em nenhum momento desistir de deixar esse trono, esse templo estabelecido para Deus. A palavra do Senhor diz que no templo em que foi construído, tinha vários lugares aonde os sacerdotes avançavam. Aonde, né, a nação de Israel podia se chegar. A nação de Israel se chegava aos átrios. Os sacerdotes chegavam no santo lugar. E o sumo sacerdote se chegava no santíssimo lugar. E a palavra do Senhor diz assim: quem foi que vos ensinou a entrar somente nos meus átrios? Quem foi que vos ensinou a entrar somente nos meus átrios? Existe uma igreja que está se apaixonando em viver nos átrios. Que está amando a viver nos átrios. Sabe por quê? Eles conseguem ver a glória de Deus acontecendo. E eles acham que estão vivendo a glória de Deus. Eles conseguem ver como a nação de Israel, quando estava na frente do templo, eles viram a nuvem de glória descer no templo. Eles viram a coluna de fogo descer no templo. E eles se alegraram com aquilo. E continuam, até hoje, vendo a glória de Deus no templo, do lado de fora. Vendo a glória de Deus do lado de fora. Enquanto Deus diz que Ele nos constituiu reis e sacerdotes, Ele fez isso para que nós pudéssemos entrar no santo lugar. Para que pudéssemos ter um relacionamento com Ele no santo lugar. E ali no santo lugar, é interessante que a Bíblia diz ali que para entrar no santo lugar, tinha uma bacia com água, feita por espelho, com espelhos. E toda vez que o sacerdote ia se purificar, ele via quem? Ele via a si mesmo. Ele tinha que se purificar e via a si mesmo. Nós, quando vamos participar da Santa Ceia, nós temos essa bacia em nossas frentes. Diz a Bíblia assim: examine o homem a si mesmo. E o sacerdote, enquanto ele estava se purificando, ele estava ali, tirando o pecado. Se arrependendo. Enquanto ele se purificava, ele estava dizendo: eu não posso ter uma vida de pecados. Enquanto ele se lavava as suas mãos, ali se purificava para poder entrar no santo lugar. Ele estava dizendo: eu não posso entrar aqui com os desejos do mundo. Eu não posso avançar para o santo lugar, do átrio para o santo lugar, com o desejo que não seja somente a buscar o rei de toda a glória. E os sacerdotes ali, eles avançavam após se purificar. A palavra do Senhor diz que no santo lugar também existia uma mesa. E nessa mesa havia uma cesta com pães. E a Bíblia diz ali que só os sacerdotes e a sua família podiam comer daqueles pães. Hoje, a palavra do Senhor nos revela, lá no livro do apóstolo João, que Jesus é o pão da vida. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Os sacerdotes, quando estavam no santo lugar, eles comiam do pão da vida. E tem pessoas que ainda estão no átrio. Não estão se alimentando de conhecer a Jesus. Não estão se alimentando de conhecer a Jesus. Apenas conhecem as bênçãos do Senhor. Fui agraciado. O irmão foi agraciado. O irmão recebeu um presente de Deus. Eu recebi um presente de Deus. Mas Deus quer muito mais do que dar apenas presentes que são momentâneos para essa vida passageira. Ele quer dar presentes que são eternos, que é para levar a sua vida para os céus. E o maior presente que Ele nos deu foi Cristo Jesus, o pão da vida. E os sacerdotes ali podiam se alimentar da presença de Deus. E a palavra do Senhor diz que no templo devia ter outra coisa, que era a palavra de Deus, a lei que guiava a nação de Israel. Enquanto eles se alimentavam do pão da presença, eles também comiam a palavra viva, a palavra que transformava a vida dos sacerdotes. A primeira vez em que o reino foi dividido, quando Roboão decidiu se rebelar contra o povo, a palavra do Senhor diz que os sacerdotes, eles escolheram buscar o Senhor. Enquanto a nação de Israel se dividiu e ficou a nação de Judá e a tribo de Benjamim. E nação de Israel com todas as demais tribos. Os sacerdotes eles foram junto ali com o governo de Roboão, geração de Davi, porque Roboão, eles viram ali na geração de Davi, ainda iriam buscar ao Senhor. Ainda iriam buscar a face do Senhor. Porque quando se dividiu a nação de Israel, enquanto eles estavam ali no meio de tudo isso, ele viu que outro rei, ele colocou outros deuses e queria que os sacerdotes cultuassem a outros deuses. Sacerdotes, que somos nós, não devemos cultuar a outro Deus, senão ao Senhor. Nós temos que nos privar somente para Deus. Somente para Deus. Nada pode ser maior do que o nosso Deus. Nada. Então eles disseram, não vamos ficar aqui. Nós vamos para onde está o templo do Senhor. Nós vamos buscar a face do Senhor. Porque Ele é o nosso Deus. Em todo tempo, se você quer permanecer no santo lugar, você tem que colocar o seu Deus acima de tudo. E a palavra do Senhor diz que eles podiam avançar mais um estágio, mas somente um. Somente o sumo sacerdote podia se achegar ao santíssimo lugar. E o sumo sacerdote era interessante, né? Que segundo os fatos históricos, se amarrava uma cordinha na sua cintura. Eu acredito que devia ser uma corda bem forte e resistente. Cheio de sinos. Enquanto o sacerdote atravessava o véu que separava o templo. O santo lugar do santíssimo lugar. O sininho ia tocando. E a palavra do Senhor que o sumo sacerdote entrava ali para fazer duas coisas. Adorar ao Senhor. E orar a Deus em arrependimento dos seus pecados e do pecado do povo. O sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar para adorar ao Senhor e para pedir perdão ao Senhor. E nós, templos do Deus vivo, temos todos esses lugares. Nós temos o átrio, nós temos o santo lugar e temos o santíssimo lugar. E nós devemos desejar todos os ambientes, mas devemos permanecer no santíssimo lugar. Porque é lá que Deus está. A palavra do Senhor diz no livro de Hebreus que Cristo Jesus entrou de uma vez, no santíssimo lugar. E Ele está sentado sobre o trono no santíssimo lugar. E Ele diz assim, que Ele nos deu livre acesso através do novo e vivo caminho. E esse novo e vivo caminho é Jesus. A palavra do Senhor diz que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Deseje Jesus a todos os momentos. Seja o templo que o Senhor deseja, não o templo que você quer dar a Ele. Seja o templo que o Senhor deseja, que é um templo onde há renúncia, que é um templo onde há consagração, que é um templo em que o Santíssimo Lugar tem livre acesso em todos os momentos e você se achega neste lugar. E você se achega neste lugar porque Deus, Ele já habita em vós. Deus, Ele já habita em vós. Cristo Jesus já entrou no Santíssimo Lugar. Agora cabe você entrar no Santíssimo Lugar e adorá-lo, e exaltá-lo, e bendizer o seu santo nome. Agora cabe a você fechar a porta do seu quarto e buscar ao Senhor até encontrá-lo, e não desejá-lo encontrar na igreja. Porque encontrar na igreja não vai ser fácil. Não vai ser fácil se você não buscá-lo na sua casa. Encontrar Jesus na igreja não vai ser fácil. E daí talvez o louvor vai ser ruim, porque, não senti nada. Talvez a palavra vai ser ruim, a palavra foi ruim, porque não senti nada. Não mudou a minha história. Não vai mudar a sua história. Se você não desejar mudar a sua história na sua casa. Se você não desejar mudar a sua história no trajeto daqui agora que você sair até a sua casa. Você vai ter que fazer escolhas hoje. Porque Josué fez escolhas. Josué fez escolhas. Enquanto a nação de Israel estava preocupada em possuir todas as terras ali no meio de Canaã, Josué decidiu, eu não sei vocês, mas eu e minha família vamos servir ao Senhor. Hoje eu escolho servir ao Senhor. E vai ter que ser assim na sua vida hoje. Você vai ter que olhar para a pessoa que está do seu lado, eu não sei você, mas eu vou escolher o Senhor. Eu vou escolher ser o templo que o Senhor deseja, e não o templo que eu quero ser. Porque o templo que eu quero ser, ele dá pouco tempo a Deus. O templo que eu quero ser, ele deseja as mãos de Deus, deseja os milagres de Deus, deseja as bênçãos de Deus, mas não deseja o próprio Deus. E talvez esse templo vai chegar um dia diante do trono do Cordeiro e vai ouvir: apartai de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E achou que viveu diante de Deus em todo o tempo, porque via a glória descer sobre o templo, porque viu a coluna, a nuvem de Deus descer sobre o templo. Sabe, Salomão, ele disse, quando ele viu a nuvem descer, quando ele viu o fogo de Deus consumir a oferta no altar, quando ele viu os sacerdotes não conseguindo ficar de pé e correndo de dentro do Santíssimo Lugar, ele disse: quem somos nós e quem é o seu povo para que o Senhor habite no meio dele? Salomão foi humilde diante de Deus. Quem somos nós? A Bíblia, depois, apóstolo Pedro nos diz quem somos nós. Segunda Pedro, capítulo 2, acho que é 1 Pedro. Vamos ver. 1 Pedro, perdão, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós somos este povo. Nós temos essa herança sobre nós. E nós devemos agora colocar Cristo Jesus acima de tudo. Devemos colocar Jesus acima de tudo. Devemos ser o templo, sim, que Ele deseja. E se você não está sendo ainda, faça como Davi. Não dê descanso hoje aos seus olhos. Não dê descanso hoje às suas pálpebras. Se esforce para ser o templo que Deus deseja hoje e amanhã e depois de amanhã. E vai ser eternamente. Porque quando nós chegarmos na glória, como Cristo nos prometeu, aonde Ele preparou morada para nós, nós vamos cultuar o Santo, o Deus Poderoso, face a face. Nós vamos ver a sua glória que brilha, né? A palavra do Senhor diz que a sua face brilha mais que o sol. E quantos de nós conseguimos olhar para o sol por longo tempo? Nós não conseguimos. Mas Deus é tão maravilhoso que nós vamos olhar para a face que brilha mais que o sol. E vamos louvar o seu nome. E vamos exaltá-lo. E vamos todos os dias poder fazer aquilo que o sumo sacerdote fazia, que é estar na presença de Deus e prestando culto a Ele. A palavra do Senhor diz que quando nós estivermos reunidos diante do Senhor dessa forma, nós vamos cantar a canção do Cordeiro que foi entoada por Moisés, que diz: ó Rei das Nações, quem não te louvará? Quem não te exaltará? Pois só o teu nome é santo. Nós vamos cantar essa canção que diz que se chama Canção do Cordeiro. Que você possa almejar hoje cantar a canção do Cordeiro. Que você possa almejar hoje cantar a canção do Cordeiro. Porque o mais importante não é o que nós vamos conquistar neste mundo, mas é o que nós vamos conquistar após esse mundo. Porque céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A folha cresce, cai e murcha, mas a palavra do Senhor se renova toda manhã. Que você hoje possa desejar ser o templo que Deus deseja. Que você hoje possa dizer: Senhor, eu não vou dar descanso aos meus olhos, nem às minhas pálpebras, até ter um lugar preparado para ti, porque você foi feito para louvor da glória de Deus. Quando as pessoas te verem na rua, eles vão ver o louvor da glória de Deus, porque você o honra. Que você possa andar por aí, sendo o templo de Deus, para que as pessoas possam reconhecer que o seu Deus está em você. Era assim no meio da nação de Israel. Sabe como o Deus era conhecido? O Deus da nação de Israel. Sabe como o Senhor vai ser conhecido? Como Deus e Senhor da sua vida. Aí você pode colocar seu nome. Ele vai ser conhecido como Senhor do Cristiano. Senhor da Elisa, da Fabiana, da Emiliane, do Felipe, do Daniel. É assim que Deus tem que ser conhecido. Mas para isso, você tem que ser um templo do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, né, que aquele templo era chamado pelo nome do Senhor. Você é chamado pelo nome do Senhor.